pessoal, você deve estar notando o áudio um pouco diferente. Eu estou interrompendo as minhas férias aqui na Islândia, em Reykjavik, para te dar um aviso antes de começar o programa. Já começaram as inscrições da imersão Python do Excel à análise de dados, onde a gente vai te ensinar tudo sobre o mundo dos dados. E eu, Fabrício Carraro, vou ser o host, um dos instrutores dessa imersão, junto com uma pessoa da XP Investimentos e outra da Bemol. O link para você se inscrever está aqui na descrição desse episódio, lá em devsemfronteiras.tech, como sempre. E agora, vamos lá para o programa de hoje.
Olá, hello e olá, porque hoje a gente está indo para a Argentina. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje eu vou bater um papo com o Lucas, que ele está morando lá em Buenos Aires já faz mais ou menos 6 anos, e ele trabalha como Dev Full Stack Senior. Como é que você está, Lucas?
Como está, Fabrício? Eu tô bem, graças a Deus. É bastante frio por aqui hoje, mas tô bem. E você?
Tudo bem, cara. Bora lá então direto para esse papo. Lucas, para a gente começar aqui, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, que é para você se apresentar para o nosso público. Então, conta para a gente um pouquinho de onde que você é no Brasil, né? O que que você fez, como é que a tecnologia entrou na sua vida, na sua carreira de estudos também, né? Você fez uma faculdade ou não fez? E também um pouquinho da sua carreira ainda no Brasil, antes de você decidir sair do país.
Bom, eu sou do Rio de Janeiro. Eu vivi toda a minha adolescência em Angra dos Reis. E a tecnologia entrou na minha vida quando eu tinha aproximadamente 9 anos de idade, que foi quando eu tive meu primeiro contato com um computador que tinha um Windows 98, bastante antigo. E nesse momento eu comecei a usar o computador sem saber o que eu estava fazendo. Então coloquei um monte de vírus no computador, funcionava, deixava de funcionar. E aí foi onde eu comecei a me apaixonar, principalmente pela área de jogos, porque até o momento eu não tinha nenhum videogame. E no meio desse computador eu conseguia me divertir um pouco nos tempos livres da escola, né? E foi dessa maneira que eu comecei a ter meus primeiros contatos com o mundo digital. Até porque nesse momento não era muito comum que a gente tivesse celular. Até porque nesse momento todo mundo tinha telefone fixo, né? Então a maneira que eu tinha de ter contato com a tecnologia foi com esse computador. Até chegar na fase da minha adolescência, que eu terminei meu ensino médio, e a partir daí eu estudei análise de sistemas, e ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar com a Prepara Cursos, que é uma escola bastante grande aí no país. E dentro dessa escola eu fui escalando e comecei a ter responsabilidades dentro de 3 masters da franquia, que era a Zona da Mata, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e Espírito Santo, na segunda três, onde eu tinha bastante responsabilidade relacionada ao suporte técnico das máquinas e também da infraestrutura da escola, que era uma escola digital. Terminei a faculdade, vim para a Argentina em 2017, e aqui foi onde eu comecei a minha vida como desenvolvedor. Quando eu terminei a faculdade de análise de sistemas, eu sempre quis sair do país, não por não gostar do Brasil, senão porque eu sempre quis ter a chance de conhecer um idioma diferente, uma cultura diferente, principalmente queria conhecer neve. Eu nunca tinha conhecido neve. E como eu, estudando as possibilidades que eu tinha, vi que a Argentina era um país que resultava bastante interessante por questões de proximidade do país, por ter um mercado de desenvolvimento bastante desenvolvido e por ser sede de algumas empresas que até o momento eu não sabia que eram sediadas na Argentina, como por exemplo o Mercado Livre. Eu achei uma oportunidade bastante interessante para ser um viajante de primeira viagem, digamos, a redundância, mas um viajante de primeira viagem. Pareceu um lugar para mim bastante interessante, então eu embarquei e vim para cá.
E, bom, você falou que você tinha essa ideia, né, de conhecer, de sair do país, mas até o momento de você embarcar, foi uma decisão sua? Tipo, eu vou para a Argentina e você começou a mandar currículos ou te encontraram em algum site, algum LinkedIn da vida?
Não mandei currículo para ninguém.
Ah, você só foi.
Eu me preparei, obviamente, eu não recomendo a ninguém ir do país sem ter um colchão financeiro, digamos. Não recomendo a ninguém, porque primeiramente, se é um país que não fala o seu idioma, principalmente por aí, não sei, alguém vai para Portugal, possivelmente pode chegar a ser mais fácil conseguir alguma oportunidade. Além de que tem algumas leis na União Europeia de proteção e tudo isso, mas o idioma pode chegar a ser um fator que te ajude. Agora, quando é um país que fala inglês, francês, alemão, espanhol. O espanhol, eu tinha uma ideia completamente diferente do que era o espanhol antes de chegar aqui. Pelo motivo de que eu pensava, é bastante parecido com o português. Eu vou demorar uma semana e já tô falando de maneira nativa. E eu tô aqui há 6, quase 7 anos e ainda não falo de maneira nativa. Falo bem, mas ainda não falo de maneira nativa. E como eu tinha bem mencionado, eu não mandei nenhum currículo, eu vim com uma preparação para alguns meses, sem ter que trabalhar. Obviamente, eu tomei 1, 2 meses propositalmente orientados a aprender a cultura e aprender o idioma e me senti cômodo no país. No terceiro mês, eu comecei sem nenhum compromisso a enviar alguns currículos com as experiências prévias que eu tinha e com as novas que eu fui obtendo nesses 2 últimos meses, aprendendo novas tecnologias também. E foi quando saiu minha primeira oportunidade como desenvolvedor aqui, que foi numa empresa chamada BioGuia, que é, digamos, o maior blog do mundo de língua espanhola que promove a sustentabilidade. E foi bastante interessante porque a primeira oportunidade, eu já teria a oportunidade de estar tocando e modificando sistemas, páginas web que impactariam a vida de bastante pessoas. Eram aproximadamente 1,5 milhão de visitantes mês.
Caramba. E Lucas, então nós como brasileiros, a gente pode ir para a Argentina sem ter o visto, né? Só com o RG mesmo, é bem tranquilo isso por causa do Mercosul. Mas também para você aplicar para um trabalho aí, é muito fácil, é muito tranquilo esse processo? Ou você precisa provar alguma coisa, a empresa precisa provar alguma coisa?
Eu quando vim para cá, a primeira coisa que eu fiz foi começar com a burocracia da residência precária. A Argentina não é um país que existe uma dificuldade absurda em conseguir um documento de residente, porque dentro da Constituição Argentina existe uma ideia de que a Argentina recebe a todas as pessoas de todos os países do mundo, de uma maneira mais simplificada. Então, com um documento em mãos, que foi algo que demorou mais ou menos 2,5 meses, como pode ver, não é um processo tão complicado. E além disso, a Argentina tem um trato bilateral com o Brasil, de que ao chegar na Argentina como brasileiro, eu tenho uma facilidade em obter a residência permanente, que é a residência que te dão por 10 anos. A mesma coisa se um argentino vai para o Brasil. É algo bilateral entre os países. E uma vez que chegou o documento, eu tive a oportunidade de começar a buscar oportunidades aqui. A verdade é que existem, isso eu acho que em qualquer lugar, você pode encontrar trabalho na área de maneira informal, mas tem os contras, que são muitas horas de trabalho, o salário não é um salário digno do cargo e das responsabilidades que você tem. Então eu não recomendo a ninguém, até mesmo porque a pessoa tem que valorizar toda a trajetória que ela teve de aprendizagem até o momento.
Faz sentido. Falando sobre o processo seletivo dessa primeira empresa, bom, de todas você já pode fazer um aglutinamento aí. Você acha que é diferente, foi diferente o processo seletivo para entrar em uma empresa argentina do que um processo seletivo no Brasil ou muito parecido?
Depende, porque muda bastante de empresa a empresa. A primeira que eu ingressei, por exemplo, foi uma conversação bastante informal. Isso para mim foi bastante positivo. A verdade é que, geralmente aqui, existe bastante informalidade nas entrevistas técnicas. Isso é bom, porque em uma entrevista técnica a pessoa normalmente está bastante nervosa ou está bastante tensa, porque está sendo testada a pessoa ali, né? Então gera um pouco de tensão. Mas o processo em geral muda bastante de empresa a empresa. Eu já tive empresas que tiveram um processo de um mês e meio. Há outras empresas que em uma entrevista com recursos humanos, uma entrevista técnica, que foi uma conversa, era todo o processo. Para citar alguns exemplos, o primeiro, como já havia mencionado, foi uma conversação com o CTO da BioGuia, e aí ele me perguntou toda a experiência que eu tive até o momento. Eu mostrei alguns códigos que eu tinha desenvolvido e o resultado desses códigos, e dentro de uma semana já estava trabalhando com eles. Eu posso mencionar duas outras mais que vão ser bastante interessantes. No ano de 2020, eu trabalhei como desenvolvedor no Mercado Livre, e a entrevista no Mercado Livre, até o momento, posso dizer que foi uma das melhores entrevistas que eu, processos de entrevista que eu passei até o momento. A parte de recursos humanos é bastante padrão, perguntam sempre as perguntas tradicionais da área, como você se vê daqui a tanto tempo, com o que você trabalha, como é sua relação com seus companheiros de trabalho em determinada situação, bastante genérico. E a parte técnica, que foi bastante interessante, porque no equipe, no team que eu entrei em Mercado Livre, eles não estavam interessados em evaluar ao 100% qual era a linguagem de programação que eu usava ou qual a framework que eu sabia trabalhar. Senão que a preocupação do líder técnico que fez a entrevista técnica era em como eu pensava, qual era a minha linha de raciocínio do problema que era apresentado, mas que qual tecnologia eu usava. Uhum. Então não interessava se eu estava usando o padrão MVC ou um conceito de microserviços e microfrontends, se eu estava usando um proxy reverso para comunicar com minhas aplicações. Não importava. Importava como eu pensava o problema na minha cabeça.
Sim.
Isso foi bastante interessante.
E entrando, falando especificamente sobre o Mercado Livre, mas pode comentar sobre as outras empresas também. Quais são as stacks mais pedidas, mais usadas por aí?
Mercado Livre, por bastante tempo, trabalhou com a stack de Java, em geral, Spring Boot, a Velocity, a Groovy, mas com os últimos tempos, digamos, de 6 anos para cá, entrou bastante no que seria as linguagens de moda, para dizer alguma coisa, e vem trabalhando com sua própria versão de React. Tem uma framework própria do Mercado Livre que foi construída por eles, que usa React. É algo bastante similar a Next.js. E desde o lado de backend, seguem com Spring Boot, e tem uma adoção bastante grande de Golang, porque é uma linguagem que foi feita pensando na concorrência e em serviços de alta disponibilidade.
Perfeito. E, bom, começando a trabalhar nessas empresas aí, eu queria saber sobre o dia a dia das empresas, né? Então, imagino que a maioria dos funcionários sejam argentinos, trabalhando com você no time, né? Então, como que é essa relação do argentino com o brasileiro e também o dia a dia do trabalho mesmo? Tem aquela coisa que, no Brasil é comum, né? Ter o cafezinho, o pessoal ir almoçar todo mundo junto. Como é que funciona isso na Argentina?
Existe um contraste bastante grande que eu vi no Mercado Livre. Porque antes do Mercado Livre, eu estava trabalhando em Globant, que é uma empresa daqui aqui também, mas que está todo mundo em Globant. Tinha algo bastante curioso, é que nos escritórios da empresa, existia uma parte bastante grande, que era uma sala de jogos, onde tinha fliperama, sinuca, jogo de corrida, tinha de tudo lá. Depois tinha uma outra parte que era como restaurante, tinha uma sala, um estúdio de música dentro do escritório, com isolamento acústico. Então, quando existia um tempo livre, o pessoal podia ir no estúdio de música, tocar. Se você estivesse sozinho, você ia tocar guitarra, bateria, baixo, teclado, que tivesse livre lá. É bastante legal, mas eu sinto que nesse contexto, por exemplo, é uma empresa bastante grande. Ainda que existisse bastante isso de jogo, estúdio de música, de uma terraça para fazer churrasco, eu sinto que, ainda que existisse, a cultura da empresa não era muito orientada a um clima de gerar bastante amigos dentro da empresa, digamos assim. Então, muitas das vezes, se fazia tudo o que podia se fazer de divertido dentro da empresa, digamos, com o pessoal do seu próprio equipe, da sua própria equipe. Muitas das vezes era uma equipe pequena, por exemplo, por mais que Globant tinha, não sei, 3 mil funcionários, a equipe do que eu estava desenvolvendo eram de 4 pessoas. Então, muitas das vezes, quando eu ia jogar alguma coisa, ia com uma pessoa da equipe. Era legal, sempre, bastante divertida a proposta. Mas Mercado Livre, por exemplo, não tem uma sala de jogos. Mas existe uma cultura de comunidade tão forte que o ambiente de trabalho fica bastante divertido, porque a cultura que eles têm e a maneira de executar a cultura faz com que a gente conheça os outros equipes, que tenha necessidade de relacionar-se com outras equipes, e termina sendo uma cultura mais interessante.
Entendi, legal. Isso é bom. Imagino que, falando por causa disso, você tenha feito bastantes amigos aí na Argentina.
Sim, bastante. E, além disso, fora da Argentina também, porque depois de sair do Mercado Livre, eu fui a uma empresa de Londres, trabalhando remotamente, chamada Paroser, e onde eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de outros países também trabalhando, como Índia, Londres, Estados Unidos, e foi bastante divertido esse mix de culturas.
Legal. E falando um pouco sobre a cidade, sobre a Argentina mesmo, como que é a vida por aí, fora do trabalho, né? O que tem de legal para fazer? O que você acha de Buenos Aires?
Buenos Aires é bastante parecida com São Paulo, no sentido de vida noturna. E uma coisa bastante curiosa, mas que tenho que mencionar, é que aqui as festas, os bailes, digamos, né, chamam de boliche. E a primeira vez que eu vim aqui e fiz amizades aqui, eles me chamaram para ir ao boliche. E eu, como um bom brasileiro, toda a imagem que eu desenhei na minha cabeça é que eu ia para um boliche.
É jogar, né? Boliche.
O que a gente conhece como brasileiro. E quando eu cheguei lá, o primeiro que eu pensei foi, eita, esse boliche tá um pouquinho diferente, né?
Cadê as bolas? Cadê a pista, né?
Claro! Uma coisa mais interessante é que aqui as coisas funcionam mais tarde. No Brasil, por exemplo, quando a gente vai para uma festa, a gente normalmente vai 8, 9 horas, 10 horas mais tarde, né? 10 horas da noite. Aqui o pessoal, às 12 da manhã, tá saindo de casa.
Caramba.
Então isso é algo bastante interessante, principalmente tendo em conta que no inverno aqui faz bastante frio. E normalmente os lugares onde faz bastante frio, o frio dita um pouco as regras, né? O pessoal dorme mais cedo, não sai tanto de casa. Aqui é inverno ou não é inverno, o pessoal duas da manhã tá saindo de casa para ir pro bairro. Isso é algo bastante difícil.
E na questão de segurança, que uma das críticas que nós, como brasileiros, temos geralmente do Brasil é isso, né? Que muitas pessoas que a gente fala aqui, eles saem do Brasil porque falam que não estavam se sentindo seguros e tudo mais. E como que é isso em Buenos Aires?
A gente é um país que se a gente mira o gráfico de IDH, se não é o primeiro, é o segundo melhor IDH da América do Sul. Então, é um país que tem um bom índice de desenvolvimento humano, que inclui também a segurança do país. Obviamente, se você for a Nova York, vai ter algum lugar que é mais perigoso que o outro. Um lugar que, se você não tomar cuidado e andar com o telefone na mão, alguém vai pegar o seu telefone e vai roubar. Isso é em qualquer lugar do mundo. Obviamente, existem lugares que tem uma tendência a zero de que isso passe, mas o zero absoluto nunca existe, digamos. Mas aqui, em comparação ao Brasil, eu sinto muita mais segurança. E algo curioso é que aqui, por exemplo, nos poucos casos de roubos que acontecem, são roubos à mão, diretamente. Eu vou me explicar melhor. No Brasil, por exemplo, alguém vem com uma faca ou talvez com uma arma, te ameaça e rouba o seu celular, correto? Aqui, por outro lado, se chega a passar algo, tô aqui há quase 7 anos. Né? Nunca fui roubado. Se chega a passar algo, é porque você dormiu no ônibus, seu celular estava no bolso, alguém se aproveitou disso, e você vai se dar conta que passou isso quando você saiu do ônibus e vê que seu celular já não está com você. Ou seja, pode existir roubo, mas não existe violência. Não é um lugar violento como o Brasil.
Mas bater carteira, né? Tipo, como pickpocket que eles falam.
Claro, claro. Exatamente.
E Lucas, vamos falar agora sobre dinheiro, que é uma das partes do programa que o pessoal mais se interessa aqui. Como a gente sempre fala aqui no programa, a gente entrevista pessoas do mundo inteiro, né? Então, Estados Unidos, Europa, Ásia e tudo mais. As pessoas que saem do Brasil procurando ter um salário maior, geralmente elas buscam esses lugares, né? Buscam Estados Unidos, buscam, não sei, Alemanha, Holanda, Inglaterra, países nesse sentido. Na Argentina, eu queria que você desse um panorama, porque eu imagino que a maioria dos nossos ouvintes não sabe como funciona, né? Como que é essa questão dos salários por aí. Então, na sua visão, né, na sua experiência, se você pudesse dar, primeiramente, uma faixa aproximada aí de quanto que ganha um programador, uma pessoa desenvolvedora júnior, quanto ganha mais ou menos um pleno, quanto ganha mais ou menos um sênior, e depois também falar sobre a questão do custo de vida. Então, o que é barato, o que é caro, tipo aluguel, supermercado, restaurante, sair na noite e tudo mais.
Eu vou dividir em dois grupos, porque eu participei de ambos. o grupo dos desenvolvedores que trabalham dentro da própria Argentina para a Argentina e os desenvolvedores que trabalham dentro da Argentina para outros países como Estados Unidos, Londres, por exemplo. A faixa de um júnior que trabalha na Argentina para a Argentina vai ficar entre 500 e 600 dólares mensais. Um júnior com até um ano e meio de experiência. Trabalhando na Argentina para fora, sinceramente não sei, porque não conheço nenhum júnior que trabalhe na Argentina para fora.
Sim, sim. Geralmente são pessoas mais avançadas na carreira, né?
Claro. Então isso eu fico devendo. Ainda que nesses dias eu vi em LinkedIn uma oportunidade para júniors com inglês trabalhando para fora. É raro, mas existe. É um unicórnio, mas existe. Vamos agora para um pleno, que aqui chamamos de semi-senior. Um semi-senior aqui em Argentina vai ter uma faixa salarial promédio de 1.000 a 1.200, 1.300 dólares.
Em torno aí dos 5 ou 6 mil reais, né?
Exatamente. Já uma pessoa da Argentina trabalhando para fora como semi-senior vai ter uma faixa de entre 2.000 e 2.500 dólares.
Ah, o dobro.
O dobro, exatamente. Uhum. Já como senior, aqui na Argentina, o promédio vai entre 2.000 e 3.000 dólares. E dentro da Argentina, trabalhando para fora, começa de 4.400 dólares e pode chegar até 9.000 dólares aproximadamente.
Uhum.
Isso na área de programação como senior. Depois, se vamos para management, a coisa já pode dobrar um pouquinho.
E da questão do custo de vida, do que é barato, o que é caro?
Aqui na Argentina, a carne é algo extremamente barato. Carne e vinho é extremamente barato.
E alfajor também, provavelmente.
Alfajor também é barato. A gente compra alfajor aqui a 200 pesos, que vai ser aproximadamente, não sei... 10 centavos de real. Vinho também é bastante barato. A coisa que eu diria que é mais cara, o transporte público aqui é bastante barato em comparação a qualquer cidade do Brasil. E o que é bastante caro aqui é aluguel, principalmente na cidade autônoma de Buenos Aires, que seria como nossa Brasília. Aluguel é bastante barato. A gente encontra, por exemplo, um monoambiente, que seria um quarto e cozinha junto e um banheiro, por exemplo, 350 dólares, 400 dólares.
Uhum.
Se a gente vai a um dos ambientes que seriam dois quartos, um banheiro, uma cozinha separada da sala de estar, contando com a sala de estar, aí a gente já consegue encontrar 800, 900 dólares. Então é algo bastante comparado às cidades até de primeiro mundo, né?
Uhum.
Como Nova York. E depois a gente tem aqui algo que é bastante barato também, que eu considero, é o lazer, principalmente os que conchevam com viajar. Por exemplo, se quero ir a outro estado, hospedar no hotel, curtir a vida noturna desse outro estado, é consideravelmente barato, porque o custo, por exemplo, de transporte aqui é bastante baixo. O custo de aluguel aqui para hospedagem não é tão caro de maneira proporcional a outros lugares do mundo. E a vida noturna considera um preço bastante acessível também. Uma coisa interessante, muita gente tem a visão da Argentina com respeito ao problema econômico que existe com a moeda da Argentina. Uma coisa bastante interessante é que todos os amigos que eu tenho aqui, ao menos 90% deles, ou foi uma ou mais vezes em fazer alguma gira pela Europa, como turista, ou umas quantas vezes aos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso aqui, além do problema econômico que existe monetário, da moeda a nível país, o poder de compra de um argentino promédio é muito maior que o poder de compra de um brasileiro promédio.
É interessante porque agora tem uma grande onda de brasileiros indo para a Argentina, né, por causa dessa desvalorização cambial. Então as duas coisas, se diz que as duas coisas existem ao mesmo tempo, tanto a Argentina sendo barata para o Brasil, quanto a média do argentino sendo maior.
Claro, poder de compra é o montante final em dólares que recebe um argentino promédio, alcança para fazer mais coisas que um brasileiro dentro da faixa de média, digamos. Porque a inflação existe, está baixando bastante esse mês passado de janeiro. Foi uma inflação bastante parecida com a que teve o Brasil. Mas os salários também subem aumentam com a inflação. Então, de alguma maneira, se vai mantendo o poder de compra. Obviamente, com os últimos anos, baixou um pouco em relação ao que era quando eu cheguei, mas ainda se mantém um pouco maior. Eu vivo bastante melhor do que eu vivia quando vivia no Brasil.
E Lucas, falando sobre... Você falou bastante sobre a vida noturna por aí, né? Na Argentina e Buenos Aires. Como é que funciona o chaveco aí na Argentina, então? Você acha que é diferente do chaveco no Rio de Janeiro?
A palavra que tem aqui na Argentina para isso é chamucho.
Chamucho.
É a palavra que usam aqui para o chaveco que a gente usa no Brasil, né? Falando como homem, o homem é um ser, digamos... Em qualquer lugar do mundo é chavequeiro. Eu acho que não muda muita coisa, mas eu acho que as argentinas, elas jogam mais que as brasileiras. Elas dão mais... É mais difícil o processo, digamos. Não dizendo que as brasileiras são fáceis de maneira nenhuma. Não foi a intenção do que eu falei. Senão que aqui você já sabe que a intenção da Argentina, ainda assim ela faz você esperar no tempo, o tempo dela.
Uhum.
Então existe bastante... O processo é longo.
Entendi. E Lucas, pra gente fechar aqui o programa, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros convidados contarem histórias engraçadas, gafes ou micos que tenham acontecido com você esse tempo todo aí na Argentina.
Eu vou contar um relacionado à programação, que não sei se me vão contratar mais depois disso. Não, mentira. minha primeira tarefa que eu tive no Mercado Livre, dentro da equipe do Mercado Shops, que era um equipe mais reduzido em comparação a Marketplace, eu tinha que fazer algumas configurações no menu da plataforma e, por um desconhecimento, eu toquei uma variável e forcei o seu valor a um determinado valor. Isso fez com que o menu da plataforma desaparecesse por mais ou menos 30 segundos.
Caramba.
A gente está falando de uma aplicação que tem bastante acessos por segundo, né?
Uhum.
A sorte, ou seja, a sorte não. O procedimento foi o que me salvou. Porque qualquer empresa grande tem um procedimento de desplegue chamado Blue-Green, onde você mantém a versão anterior, joga a versão nova, e para a versão nova só redireciona menos de um 10% de todo o tráfego.
Ah, sim, é como um AB, sim.
Claro. Então, não foi algo que impactou tanto, mas foi uma história que me deixou com medo e me fez ser uma pessoa mais cuidadosa e perguntar exatamente tudo que eu não sabia ou que eu achava que sabia, mas não tinha segurança.
Perfeito. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. É interessante de um país tão vizinho, né, ao lado do nosso. E se eles quiserem continuar essa conversa com você, como eles fazem?
Podem encontrar por LinkedIn como Lucas Campos de Souza. E lá a gente pode conectar e eu vou estar super disposto a responder qualquer pergunta acerca da Argentina ou até mesmo alguma pergunta que tenha acerca de como é trabalhar em alguma empresa grande, como, por exemplo, o Mercado Livre.
Perfeito. Links do Lucas, como sempre, vão estar lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muitas graças pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas para a gente na Apple Podcasts, no Spotify, segue a gente lá para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Alura criou o techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com um possível caminho que você pode seguir nos seus estudos. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, uma coisa essencial hoje em dia no mercado de trabalho. E para o inglês, a gente tem também o curso Inglês para Devs, que é focado em entrevistas de emprego em inglês, reuniões de trabalho em inglês e também pessoas que têm diferentes sotaques. Então a gente vai ter pessoas da Alemanha, pessoas da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Índia, que são sotaques que você vai encontrar no seu dia a dia, seja trabalhando como uma pessoa desenvolvedora remotamente para fora do país, ou então realmente indo para um outro país. E só lembrando que o ouvinte do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/devsemfronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.500 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação. Então você vai ter as escolas com formações completas. Na área de back-end, por exemplo, com Java, C Sharp, Python. Também da área de front-end, com todos os frameworks. Você também vai ter a escola de Data Science, com curso desde o Excel até o Machine Learning. A escola de DevOps, a escola de gestão e também a escola de inteligência artificial, que vai te ensinar a utilizar as principais ferramentas de inteligência artificial no seu dia a dia de trabalho, seja na programação, mas também em outras carreiras. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.